Está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira de carnaval, hoje 28 de fevereiro de 2025. Vamos fazer um verdadeiro giro pelo estado com as informações das CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. Nós começamos com a Luciana Penha, da CBN Maringá, sobre dois casos que estão gerando bastante repercussão na região noroeste. Um desses casos, Luciana, é de um adolescente que cumpre medida socioeducativa depois de atirar em três pessoas. Isso aconteceu em Cruzeiro do Oeste. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Joyce. Isso mesmo. A Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste cumpriu ontem um mandado de internação de um adolescente de 14 anos. Segundo a polícia, na quarta-feira da semana passada, dia 19, esse adolescente atirou contra um homem de 34 anos perto do Fórum Estadual de Cruzeiro do Oeste. A vítima correu para dentro do fórum, pediu socorro e o segurança acionou a Polícia Militar. O adolescente, então, foi para um outro local, uma casa, onde estavam dois homens de 41 anos. O menor atirou contra um deles, que ficou ferido, e tentou disparar quatro vezes contra o outro, mas a arma falhou. A Polícia Civil instaurou um boletim de ocorrência circunstanciada para apurar esses fatos e pediu a internação do menor. Ele vai cumprir medida de internação no Centro de Socioeducação, o SENSE. E o outro caso que você citou é na região, em Guaíra, né, que também na região, né? A Justiça recebeu a denúncia contra um homem acusado de matar uma adolescente indígena. Segundo o Ministério Público do Paraná, o homem de 67 anos está preso preventivamente. O crime aconteceu na quinta-feira da semana passada. O agora réu é acusado de ter matado a facadas a vítima de 17 anos, por ela não aceitar manter um relacionamento com ele. O crime aconteceu numa aldeia indígena na Vila Eletrosul, em Guaíra. Segundo a denúncia, o réu teria se aproveitado do momento em que a adolescente estava sozinha em casa e distraída porque estava preparando o jantar. O Ministério Público aponta que o autor do crime dificultou a defesa da vítima e empregou meio cruel. Além da condenação por feminicídio, o Ministério Público pede que o réu pague indenização à família da vítima no valor de R$50 mil. Joyce.
Obrigada, Luciana Penha, com a repercussão então desses dois casos que são destaque no noticiário estadual nesta sexta-feira. Agora o Oeste Paranaense com a Jéssica Passos da CBN Cascavel, trazendo a repercussão por lá sobre a decisão do STF que equipara então a Guarda Municipal com poder de polícia. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Isso mesmo. Agora os agentes que atuam até então como guardas municipais poderão fazer o policiamento ostensivo e comunitário e agir diante de condutas que lesem pessoas, bens e serviços, inclusive prisões em flagrante. Isso aqui em Cascavel. Essa mudança ocorreu após a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. Os municípios receberam, então, um aval constitucional para que as guardas municipais atuem em ações de segurança pública com o poder de polícia. Aqui no município, o prefeito Renato Silva determinou a guarda municipal passe a se chamar Polícia Metropolitana de Cascavel e as ações já começam de forma imediata. Segundo essa decisão do STF, as guardas devem respeitar limites de forma que não se sobreponham, mas cooperem com as atribuições das polícias civil e militar, em que as funções são reguladas pela Constituição e por normas estaduais. Um exemplo é o papel de investigação que seguirá sendo da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica Passos. Também repercussão deste ponto importante desta semana com essa decisão do STF. Na região dos Campos Gerais, um homem preso por tráfico de drogas fugiu da delegacia de Ponta Grossa depois de receber ajuda externa, ajuda de dois usuários de drogas. Quem nos conta é Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos companheiros e também aos ouvintes do CBN Paraná. Um homem preso por tráfico de drogas conseguiu fugir de uma delegacia aqui de Ponta Grossa. Ele recebeu ajuda de dois usuários de droga para sair da cela na tarde de quarta-feira e foi divulgada a informação ontem pela Polícia Civil aqui na cidade. Câmeras de segurança flagraram ele correndo pelas ruas da cidade. Também foi possível ver um policial perseguindo o homem que estava preso. Luiz Henrique Tomás de Miranda, de 30 anos, é procurado por equipes da Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar. De acordo com a Polícia Civil, os três tinham sido levados para a delegacia após uma abordagem na madrugada desta quarta-feira. Os usuários, de 31 e 35 anos, foram vistos comprando crack na casa do Luiz. O imóvel foi encontrado ali um pote com droga, dinheiro e vários celulares e todo o material foi apreendido. Além disso, o Luiz tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas, por isso era considerado foragido. Os policiais levaram o Luiz para uma cela, enquanto os outros dois homens aguardavam para assinar um termo de compromisso. Em seguida, a dupla conseguiu abrir a cela onde o Luiz estava e fugiu, e ele acabou fugindo aí pela lateral do prédio, pulando o portão da delegacia. O Polícia Civil aí tem falado sobre esse caso e afirma que os homens conseguiram ter acesso às celas e para abrir o suporte ali, né, que dava acesso também, mas não está informando a Polícia Civil como que isso acabou acontecendo de fato, né? Como que conseguiram ter esse vacilo tremendo na segurança pública. De acordo com a Polícia Civil, os dois homens acabaram sendo presos em flagrante, os usuários, né, pelos crimes de favorecimento pessoal e fuga de pessoa presa qualificada. Se condenados, poderão cumprir uma pena que pode chegar a 6 anos de prisão. Eles iriam ser liberados por considerados usuários, mas conseguiram abrir ali a cela para o traficante, né, que é considerado, fugir, e daí acabaram ficando presos por facilitar essa fuga. Até agora, o rapaz que fugiu, o suspeito, que é o Luiz Henrique Tomás e Miranda, que estava preso de 30 anos, não foi encontrado, Joyce.
Obrigada, Emanuel, por essas informações. Agora, dos Campos Gerais, a gente parte para o Norte Paranaense. A FAB, a Força Aérea Brasileira, anunciou o repasse ao governo do estado das casas da aeronáutica que estão abandonadas em Londrina. Cláudia Lima nos conta também mais. Como é que isso tudo aconteceu? Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Um problemão, né? Os imóveis têm mais de 40 anos e eram usados por integrantes da aeronáutica quando havia equipes morando aqui na cidade. Atualmente, esses trabalhos são feitos à distância. Então, a Força Aérea Brasileira, a FAB, decidiu repassar, depois de muita negociação, 17 casas que ficam na região do aeroporto de Londrina ao governo do estado. De acordo com o prefeito, Tiago Amaral, como as casas estavam desocupadas, os vizinhos passaram a fazer muitas reclamações para a prefeitura, que além dos problemas de imóveis desertos, a região foi desvalorizada. Ninguém quer morar do lado aí desse complexo de casas abandonadas. A partir de agora, cabe ao estado, em negociação com a prefeitura de Londrina, definir o que vai ser feito com esses imóveis. Laudos realizados em 2019 apontaram que alguns estão bastante comprometidos. Para serem usados, deverão passar por reformas ou deverão ser demolidos. Apesar dessa solução ainda não estar aí definida, já é uma boa notícia para os moradores e principalmente para a região, que é uma região valorizada, que estava aí nessa situação com 17 casas abandonadas e agora essas casas são do governo do estado. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Então, por esse panorama também aqui no CBN Paraná a respeito do que aconteceu em Londrina com essas casas abandonadas e a consequência de maneira geral para a cidade. Bom, aqui em Curitiba está muito calor, em relação, é verdade, a outros pontos do estado, nem tanto, mas a perspectiva dessa onda de calor para todo o Paraná vem movimentando também os foliões nessa saída para o carnaval, mas também para quem permanece em casa neste feriado, ou melhor, neste recesso de carnaval, porque carnaval não é feriado, pelo menos por aqui. E a gente vai trazer agora com a Cristina Cecil o que mais dessa previsão de calor e de um alerta que a Sanepar está fazendo sobre o aumento no consumo de água. Ou seja, Cris, com calor o pessoal coloca água na piscina, toma mais banho, quer se refrescar, mas veio esse alerta da Sanepar. Bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Bom dia também ao ouvinte do CBN Paraná. E isso, a previsão para os próximos dias é de sol e calorão para o carnaval em todo o estado, dias que serão de tempo aberto e firme, com menos instabilidade, segundo o Cimepar. Desde agora, o fim de semana, até a quarta-feira de cinzas, a previsão será de máximas acima dos 30 graus em todo o estado. Destaque vai para as regiões norte e noroeste, que vão passar por onda de calor, caracterizada por 5 dias ou mais de temperaturas máximas superiores à média do período. Nessas regiões, as temperaturas devem ficar na faixa dos 35 graus. Já que no leste do estado, não deverá haver essa caracterização de máximas superiores à média, mas ainda assim, os dias devem ser de mais estabilidade, com menos chance de temporais, mas com muito calor, com termômetros na casa dos 30. A notícia é boa para quem vai aproveitar a folia, mas a parte ruim é o desconforto térmico que acompanha todo esse cenário de temperaturas bastante elevadas e baixa umidade, com previsão inclusive que preocupa a Sanepar, que já encara dificuldades para manter o abastecimento frente ao aumento de demanda em diversas regiões do estado. O pedido é pelo uso consciente da água para evitar que falte, já que há dificuldades pontuais, de acordo com a empresa de saneamento, para atender a distribuição em face desse aumento de demanda. A companhia alerta para que a água tratada seja destinada apenas para fins nobres, como hidratação, alimentação e higiene. Já para lavar veículos, calçadas, encher piscinas, entre outros, o recomendado é utilizar água de reuso ou água da chuva. Joyce.
Obrigada, Cristiane Cecilque, por esse panorama. Litoral paranaense, com a movimentação acima e muito acima da média, tem carnaval por aí. Tradicionalmente, os curitibanos e tantos paranaenses de outras regiões saem de suas casas com destino ao litoral paranaense. E o Patrick Gouveia nos traz informações direto das praias.
Dia Joyce, bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Começa oficialmente nesta sexta-feira o Carnaval em Antonina. A festa na cidade histórica é centenária e é considerada uma das melhores do sul do país. Mas, para quem pensa que o Carnaval se resume a 5 dias de festa apenas, se engana. Em Antonina, o trabalho para organizar o evento dura o ano inteiro. Segundo o secretário municipal de turismo, Tiago Afonso de Souza, a festa movimenta a economia local e atrai um público 5 vezes maior do que a população da cidade, que hoje tem cerca de 18 mil habitantes. Ao todo, são 4 escolas de samba e mais de 20 blocos de carnaval que fazem a festa junto com a população na cidade histórica. Para promover a segurança durante os 5 dias de evento, a Prefeitura de Antonina firmou parceria com a Polícia Militar e também contratou segurança privada. Cerca de 100 policiais militares estarão garantindo a segurança no evento. A festividade ainda conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, que fará a vistoria da avenida, seguranças particulares e brigadistas. O Carnaval de Antonina ainda contará com ambulâncias e equipes de limpeza para deixar tudo limpo assim que terminar cada dia de evento. Para manter o pique durante todo o Carnaval, os visitantes também encontrarão uma praça de alimentação com vários tipos de lanches e refeições. O Carnaval em Antonina começa hoje, a partir das 20h30. Dos blocos de rua, com suas marchinhas e fantasias criativas, das escolas de samba aos desfiles das escandalosas e ao concurso das charmosas, o Carnaval de Antonina movimenta o litoral paranaense há pelo menos 115 anos. A festa marcada pela alegria, cores, pela música e pelos apaixonados pelo carnaval reforçam a sua força e tradição como um dos eventos mais conhecidos do Paraná. Com muita organização e paixão pela folia, o carnaval na cidade mostra porque é gigante há mais de um século. Eu volto com você no estúdio, Joyce.
E neste clima já de carnaval, a gente vai ficando por aqui ao longo da programação de todas as CBNs pelo estado. Você confere mais sobre a programação local de cada cidade, de cada região e também sobre o que acontece pelas estradas, também na própria cidade, ou seja, a programação da CBN não vai parar durante o carnaval. Mais uma vez, muito obrigada em nome de todos, unimos neste CBN Paraná, as emissoras em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.